Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 25 de novembro de 2017. Convosco na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, no estilo 1630 e 17.655, onda média 1530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além do Mundo em Notícia, no espaço de Angola, vamos falar de jornalismo e a necessidade da sua independência. Na segunda meia hora, como habitual, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou Amancio Miguel, e as notícias a esta hora aqui em Washington. O Tribunal Supremo do Zimbábue declarou neste sábado que a tomada de poder pelo exército que resultou na renúncia de Robert Mugabe é legal. Uma decisão importante, uma vez que os militares insistiam que não fizeram um golpe de Estado. O tribunal disse que a ação dos militares foi para impedir a usurpação de poder pelos que rodeavam Mugabe, garantindo desse modo que indivíduos não eleitos assumam cargos executivos. A decisão do tribunal é anunciada um dia depois da tomada de posse de Emmerson Mnangagwa como presidente daquele país da África Austral. O novo líder promete grandes reformas para aliviar a longa crise económica do país, que já teve a fama de celeiro de África. Robert Gabriel Mugabe foi pressionado a abandonar o cargo, que ocupou por 37 anos. Um naufrágio na costa da Líbia resultou hoje na morte de pelo menos 25 imigrantes e os sobreviventes foram evacuados para um porto de Trípoli, informaram autoridades da Guarda Costeira daquele país do norte da África. A Líbia é o principal porto de partida da maioria dos imigrantes africanos que tentam seguir para a Europa, que viajam em condições precárias. Muitas vezes, as suas embarcações ficam destruídas ou afundam. A Reuters reporta que a maioria dos imigrantes é recolhida por embarcações internacionais e conduzida à Itália, onde mais de 115 mil terão chegado até o momento este 2017, embora um número crescente deles esteja sendo interceptado pela Guarda Costeira Líbia, que tem apoio europeu e devolvido para o país do norte da África. Há indicações que as travessias terão reduzido desde julho deste ano, mas esta semana testemunhou uma nova leva de perdidas. Cerca de 3 mil imigrantes morreram ou desapareceram depois de tentarem cruzar para a Europa pelo mar este ano, a maioria deles entre a Líbia e a Itália, o que levou esta semana a Organização Internacional para as Migrações a concluírem que desde o ano 2000 o mar Mediterrâneo é de longe a fronteira mais mortífera do mundo. O exército do Egito informou neste sábado que realizou ataques aéreos contra militantes responsabilizados pelo assassinato de mais de 300 fiéis numa mesquita do Sinai do Norte. O ataque mais mortífero da história moderna do Egito, no qual militantes balearam fiéis, provocou a condenação de líderes de Washington a Moscovo. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, declarou 3 dias de luto na nação do Norte de África em estado de choque. Nenhum grupo, entretanto, assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as forças do país vêm combatendo uma afiliada determinada do grupo Estado Islâmico na região, uma das facções sobreviventes do grupo radical, que desde este sofreu derrotas militares para forças apoiadas pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque. A União Europeia deu à primeira-ministra britânica Theresa May um prazo absoluto de 10 dias para melhorar a sua oferta de divórcio com a União Europeia, o chamado Brexit. Caso contrário, enfrentará um fracasso na tentativa de convencer líderes do grupo comunitário a iniciar conversas comerciais com o Reino Unido no encontro em dezembro. A Reuters escreve que, sem um acordo no próximo mês, o tempo será apertado para concordar com os preparativos antes do Reino Unido deixar a União Europeia em março de 2019, acrescentando pressão a empresas para evitar possíveis perdas
e transferências de investimento. Nós precisamos de ver progresso no Reino Unido dentro de 10 dias em todas as questões, incluindo a Irlanda, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, após um encontro com Theresa May em Bruxelas.
Obrigada. A atualidade noticiosa aqui na Voz da América, sábado 25 de novembro de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O secretário-geral dos jornalistas angolanos defende que o exercício dos órgãos de comunicação social, sobretudo os públicos, não deve ficar dependente de quem venha a governar o país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor do jornal O País, José Calienque, o secretário-geral dos jornalistas angolanos, Teixeira Cândido, e João Castro, secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos e Ambiente.
Os órgãos de comunicação social tutelados pelo governo angolano sofreram profundas mudanças no âmbito das reformas que estão em curso no país, depois da tomada de posse do novo governo. Depois do longo consulado de José Eduardo dos Santos, durante o qual os órgãos de comunicação social públicos assumiram uma total postura de colagem ao partido no poder, os ventos da Quarta República parecem pretender passar uma esponja sobre a imagem negativa do passado. Assim ficou claro nas recentes recomendações do presidente João Lourenço, que manifestou o desejo de ver uma imprensa que sirva o interesse público, criando espaços de abertura aos cidadãos e, sobretudo, para a chamada sociedade civil. Nesta perspectiva, o estadista angolano não tem dúvidas em considerar que só com a liberdade de expressão e de imprensa o país poderá caminhar para uma verdadeira democracia, na medida em que são direitos consagrados na Constituição da República de Angola e devem ser respeitados por todos. Consciente do facto de ser tarefa difícil encontrar um ponto de equilíbrio, João Lourenço diz acreditar nas capacidades profissionais e de interpretação dos gestores face ao atual momento político do país. Quem aplaudiu esta nova postura do Executivo angolano é o secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente. João Castro considera que, finalmente, as autoridades do país reconhecem o papel importante que as organizações da sociedade civil desempenham em qualquer sociedade.
O presidente João Lourenço penso que está a marcar passos certos e porque está cumprindo, conforme disse, com o seu programa eleitoral. É preciso melhorarmos o nosso setor da comunicação pública, porque, de facto, é preciso acabar-se com muitos bajuladores que havia ou ainda existem, porque as pessoas têm que olhar a sua atividade como profissionais e não sempre graças a Sua Excelência, graças a não sei quantos mais, graças, sim senhora, mas tem que desempenhar bem a função pela qual nós fomos nomeados, ou indicados, ou eleitos, etc. E o presidente João Lourenço está exatamente a dar os passos nesse sentido. Quanto ao apelo ao melhor desempenho, é o que qualquer bom dirigente espera dos seus colaboradores, direitos e indireitos, e da sociedade em geral. Relativamente à sociedade civil, eu acho que é de se parabenizar a iniciativa do Presidente da República, na medida em que ele finalmente lembrou-se oficialmente e no título e da função que exerce, que a sociedade civil é importante, se não a mais importante. E por que que digo se não a mais importante? Porque esse país veio da luta de libertação nacional. A luta de libertação nacional deriva e teve como alicerces as organizações da sociedade civil. E o que aconteceu há um tempo a essa parte é que a mãe transformou-se em madrasta. Quer dizer, o pivô da luta da libertação nacional, que foram as organizações da sociedade civil, foram esquecidos, relegados em penúltimo lugar, ou em nenhum mesmo, marginalizados, discriminados, humilhados, sem apoio, sem aproximação. Quer dizer, o Estado auto-excluiu-se daqueles que lhe deram voz, daqueles que lhe deram força quando se lutava para a independência nacional. Portanto, se o presidente João Lourenço recorda-se a isso e foi buscar esse grupo de cidadãos constituídos e organizados em organizações da sociedade civil para tomarem voltarem a tomar voz naquilo que é das suas competências, das suas áreas de atividade, é uma boa decisão, uma boa política, e nós aplaudimos e agradecemos, porque enquanto organização da sociedade civil não deixamos de ser cidadãos importantes deste país.
João Castro manifesta o desejo de ver concretizadas na prática todas as orientações do chefe de Estado angolano para se criar no país um ambiente de pluralidade e de mais abertura.
De um tempo a esta parte, o que se via é que os órgãos da comunicação social públicos pareciam-me produzirem matérias direcionadas, orientadas numa doutrina apropriada. Fazem isso, dizem aquilo, e não sei o quê, e coisas, observem isso, não sei quantos mais. Agora, com esta orientação do chefe de Estado, quero acreditar que é uma orientação no sentido da pluralidade, no sentido da expansão e da criatividade. Quer dizer, ele chamou a atenção aos senhores jornalistas e principalmente os dirigentes dos órgãos públicos para desenvolverem um jornalismo isento, mas muito profissional. Dura lex sed lex. Quer dizer, não aquele jornalismo que vai dizer que vai ofender o A, mas vai que às vezes está bem, e vai aplaudir o B, que às vezes está mal. Então, é uma forma de um grande dirigente poder orientar o seu governo, e esse tipo de orientações nesta caminhada dos primeiros 100 dias que o Presidente da República tem, é um bom começo.
Para o diretor do jornal O País, a abertura dos órgãos de comunicação social públicos para a sociedade vai proporcionar um ambiente de informação agradável para o país. José Calhengue admite que com esta nova perspectiva de informação, os órgãos privados de comunicação social podem ficar mais penalizados por falta de políticas de apoio do Estado angolano.
Se os órgãos públicos se abrirem editorialmente, como se dissesse pedido agora, e se produzirem um noticiário diferente, se abrirem mais para as organizações da sociedade civil e tudo mais, vai ser bom em termos noticiosos, em termos de informação. Isto é ótimo em termos editoriais. Agora, talvez isso também lhes permita até obter mais ganhos em termos de publicidade, por exemplo, quanto maior for a sua aceitação e penetração nas audiências. Agora, o problema está na comunicação social privada, que não é, pode não ser penalizada pela falta de competência ou de qualidade, mas fundamentalmente pela falta de apoio do Estado. O Estado angolano não tem políticas de apoio à comunicação social privada. Ou seja, os órgãos públicos concorrem, por exemplo, para a publicidade, em pé de igualdade com os órgãos privados. Talvez os órgãos públicos talvez devessem repensar tudo isto e avaliar se os órgãos públicos já têm o sustentáculo do Orçamento Geral do Estado devessem também concorrer no mercado da publicidade, por exemplo. Isto é uma questão que se tem que levantar. Porque aqui se põem várias questões. Por exemplo, nos jornais, nós não produzimos papel em Angola, e portanto nem as tintas. Portanto, estamos a ver que a impressão do jornal é obrigatoriamente cara. papel é importado, o resto das matérias-primas são importadas. Portanto, a partir daí já tem uma dificuldade para os órgãos privados. Depois disso, nós não temos apoio para a distribuição. E a distribuição é cara, portanto, o jornal que vá daqui a Ongiva, ou ao Ila, ou ao Dundo, paga o mesmo preço por quilo que um jornal, que um saco de arroz, ou de outro material qualquer, ou uma peça de automóvel. E, portanto, temos este problema também na capacidade de distribuição. E isto acho que é aí que estão os grandes problemas da comunicação social privada. As rádios concorrem com a Rádio Nacional, por exemplo, que está estabelecida em todas as províncias, em muitos municípios, e tem o orçamento de Estado para sustentar a sua atividade e os seus profissionais. As rádios privadas não têm, tal como as televisões. Portanto, acho que a grande questão aqui tem, por um lado, uma boa notícia, que é esta solicitação aos órgãos públicos para que se abram editorialmente em termos de informação. Isso é muito bom. Vai trazer concorrência neste aspecto, mas há uma outra questão, que é a capacidade de chegar ao mercado, de explorar este mercado em que os órgãos públicos estão em vantagem que não dá para comparar, né?
O diretor do único jornal diário privado do país contraria as informações sobre eventuais limitações da liberdade de imprensa em Angola. José Calhengue defende mais abertura das fontes de informação para revitalizar o jornalismo de investigação no país.
Nós temos a questão de os órgãos públicos terem capacidade de chegar e serem acusados de não abrirem a informação, e aqui esta nova exigência é ótima. Temos depois o problema de termos órgãos de comunicação social privados que têm uma informação muito aberta, muito combativa, mas depois não têm capacidade para chegar a grandes audiências. Este aqui é outro problema. Portanto, a ideia de que em Angola não há liberdade de expressão não é muito verdadeira. Existe. Agora, como é que se faz chegar esta informação a todo lado? Isto é que é, ou seja, como é que se dissemina? Isto é que é diferente. Apesar de tudo, é verdade que, por exemplo, os jornais não produzem todos eles 50, 80 mil exemplares, mas são, acho que já são 18 jornais no fim de semana, por exemplo, e multiplicando, juntando todos eles, já faz um número grande de exemplares. E acho que é por aí. Mas não. Depois há outro problema das fontes. E aí, as fontes, o que o Presidente apelou foi justamente que as fontes do Estado se abrissem mais à comunicação social. Aí sim, é ótimo, vai facilitar o trabalho de investigação, por exemplo, jornalística, e vai permitir obter com mais facilidade informação sobre os negócios do Estado. Isto é importante. Não quer dizer que não se fizesse, porque nos últimos 10 anos, 10, 11, 12, 15 anos, os angolanos sempre foram sabendo das coisas. De uma ou de outra forma, a notícia sempre passou. Agora, o que há, o que eu creio que as organizações se queixam muito é daquilo que eles percebem que se passa na comunicação social pública, uma suposta pressão aos jornalistas, alguma informação que se julga que poderia passar nos órgãos públicos ou ser tratada de forma diferente, e não é, mas isto era normalmente compensar com a comunicação social privada. É privada e independente. Estou muito preocupado com este lado aqui, porque, de facto, não creio que a abertura dos órgãos públicos sirva para tudo.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos defende que os órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, não devem ficar dependentes de quem venha governar o país. Teixeira Cândido aponta vários exemplos que fundamentam a sua afirmação.
Abra-se o espaço para a participação político-partidária, né? O espaço fica diversificado, o mercado fica mais competitivo, né? Mas depois temos que ver se o estilo de se fazer política vai ser diferente, vai ser concertado. E eu acredito que, numa situação atual, não sejam as melhores estratégias, as melhores saídas para o efeito, porque a sociedade civil ganhou um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas conseguem perceber que podem ser representadas por elas mesmas. Portanto, nós temos que perceber que o cidadão que vive no município de Viana, ele se participar como pessoa, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, temos que ter associações municipais para reivindicarem direitos que não acabam por ver na sua localidade. Eles podem fazer diretamente junto da administração. E não quererão passar, por exemplo, por uma defesa que esteja através de um partido político, seja o porta-voz. Né? Porque os partidos querem ser poder. O povo quer que o governo implemente as políticas públicas, que haja maior abertura, que se respeite a dignidade da pessoa humana, que a economia funcione, que a inflação baixe, que o poder de compra aumente. Portanto, o que o povo quer é isso, que se reduza as assimetrias, o combate à pobreza, o combate à corrupção, como diz o Presidente da República. Portanto, são coisas concretas que o povo quer, uma melhor governação. E isto, se o partido é pela implementar, portanto, vai ficar efetivamente muito mais difícil, na minha opinião, os partidos políticos com assento parlamentar e esses que estão a ser criados, de terem manobras políticas para convencer o povo, porque as situações vão estar resolvidas de forma gradual. Mas eu sou defensor desse potenciar à sociedade civil.
Finalmente, Teixeira Cândido reitera a necessidade de se conferir mais independência aos órgãos de comunicação social.
E nós estamos à espera de sermos recebidos pelo Sr. Ministro da Comunicação Social, estamos à espera de podermos nos encontrar com quem efetivamente decide, ou de podermos ser ouvidos com quem decide, para apresentarmos este e outras questões, outras preocupações que o sindicato, ou outras reflexões que o sindicato vai fazendo. E tem de se entender essa perspectiva, não como uma mera pretensão do sindicato dos jornalistas angolanos, porque a liberdade de imprensa, e fundamentalmente os órgãos de comunicação social públicos, dizem respeito a todos. E eles não podem estar ao serviço de quem está no poder. Ou está o MPLA no poder, amanhã pode estar em outro partido. E a questão que se coloca, e essa questão coloca-se independentemente de quem seja hoje o governo. Amanhã poderá haver outro partido, mas a perspectiva é continuar. Nós vamos continuar a manter essa nossa apreciação crítica. É preciso, efetivamente, conferir independência aos órgãos de comunicação social. E o primeiro e decisivo passo para fazermos isso é retirar a nomeação, é retirar essa competência, essa faculdade da nomeação ao presidente, ao titular do Poder Executivo. A quem poderemos atribuir? Há vários modelos. Podemos encontrar um mecanismo idêntico, de Portugal, mas também podemos encontrar, por exemplo, um mecanismo igual ao que adota a África do Sul, que a nomeação, a indicação feita pelo Parlamento, ouvindo o Presidente da República. Também é outro mecanismo que permite blindar, efetivamente, os órgãos de comunicação social públicos. É essa a nossa perspectiva, é essa a nossa reflexão.
Um outro aspecto também que está a se levantar agora com esta abertura que eventualmente possa existir nos órgãos de comunicação social públicos tem a ver com a convivência, ou seja, o mercado, como é que ele vai se estabelecer à perspectiva de um novo paradigma, do ponto de vista da concorrência com os órgãos privados. Como é que o sindicato olha nessa perspectiva?
Olha, o sindicato entende que se os órgãos de comunicação social pública efetivamente solidificarem esta abertura, se fizerem um jornalismo que corresponda às expectativas da sociedade, eles vão regular o mercado da comunicação social. Ou seja, as pessoas vão passar a consumir efetivamente aquele jornalismo que é de qualidade. E isso é importante para o país. Porque os grandes órgãos, como digo, grandes órgãos, pelo alcance e pela capacidade financeira e pelo número de trabalhadores que têm, os grandes órgãos, que são os órgãos públicos, se efetivamente fizeram um jornalismo que corresponde às expectativas da sociedade, fizeram um jornalismo em que as pessoas vejam refletida uma pluralidade de ideias, pluralidade de vozes, pluralidade de personalidades, não é? O que vai obrigar aos órgãos privados a se reorientarem. Isso significa que os órgãos privados vão ter de poder fazer um jornalismo que supere esses órgãos públicos. E isso vai significar o quê? Um jornalismo melhor. E quando falamos de jornalismo melhor, é um trabalho devidamente aturado, um trabalho devidamente realizado, ouvindo as pessoas, todas as sensibilidades que estejam envolvidas numa determinada notícia. Quer dizer, isso vai melhorar o setor da comunicação social. E para nós isso é bom.
Há quem também defenda que já é a altura do próprio Estado também olhar para se prestar um maior apoio à imprensa privada.
Não, isso é de lei. Há 25 anos que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, estou a falar do sindicato porque entendo que tem sido efetivamente a única entidade sem qualquer arrogância, que tem sido a única associação que tem se batido exatamente por isso. Há 25 anos que temos uma lei de imprensa que estabelece efetivamente apoio do Estado ao setor da comunicação social. O que é certo é que o Estado nunca materializou isso. Vamos na terceira lei de imprensa e, pela terceira vez, a lei de imprensa consagra a necessidade do Estado apoiar o setor da comunicação social, quer é público, quer é privado. O que nós estamos aqui a tentar dizer é que esses apoios não se traduzem necessariamente em dinheiro. Podem ser incentivos fiscais, podem ser quaisquer outras medidas que façam com que os custos operacionais dos órgãos de comunicação social sejam de tal sorte reduzidos que eles possam canalizar as receitas, fundamentalmente para melhorar a condição social dos profissionais. É essa a nossa perspectiva. E é isso que nós, como digo, vamos tentar transmitir ao Sr. Ministro da Comunicação Social ou a outra entidade ligada à comunicação social, fundamentalmente o Estado, que gera, tutela a comunicação social, para fazermos, para ver se conseguimos então materializar nesta gestão do Presidente João Lourenço essa questão, porque não faz sentido. Há 25 anos, todos os outros setores beneficiaram. Quem investe nos vários outros setores tem uma lei de incentivos fiscais. Não faz sentido que a comunicação social, sendo estruturante para a democracia do país, não seja apoiada.
Teixeira Cândido, José Calhenga e João Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arundipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com o músico Carlos Lamartine. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matinha, depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música do novo trabalho de Grace Évora com o título 2069, saída há poucas semanas, em que se retrata o percurso musical deste artista cabo-verdiano, que nos oferece 2069. São 18 músicas nos estilos Zouk e Coladeira. Vamos ficar com Enteado e Grace Évora.
Vou contar a história do enteado, vivendo, sofrendo, calado. Mas quantas coisas correm mal, e ele tem culpa no final. Vou contar a história do enteado, vivendo, sofrendo, calado. Mas quantas coisas correm mal, e ele tem culpa no final. Não tem credibilidade, mas vive sem vaidade.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, tvoaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundas, as manchetes americanas, são os principais títulos noticiosos em imagens. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 25 de novembro de 2017. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco na apresentação Ana Guedes, a produção Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos na onda curta 13.630 e 17.655 onda média, 1.530. Internet, voaportugues.com. Ali estamos em direto. Ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em FM ainda, em Bissau, com a Pidgiquiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual, o Top 10 da música americana, para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou Amancio Miguel, para a atualização informativa. E começamos em Moçambique, onde a Frelimo e a Renamo já escolheram os seus candidatos para as eleições intercalares no município de Nampula, que terão lugar a 24 de janeiro de 2018. O partido Frelimo escolheu a Missi Kolulu, que é professor universitário e diretor da Assembleia Provincial de Nampula. A notícia é vinculada pelo diário moçambicano O País. A Renamo também escolheu o seu candidato e trata-se de Paulo Vanhale, que é professor e deputado da Assembleia da República, onde é membro da Comissão Permanente. Como temos vindo a reportar, as eleições intercalares em Nampula terão lugar a 24 de janeiro e surgem na sequência do assassinato do presidente Muhammadu Amurani no dia 4 de outubro deste ano. O Tribunal Supremo do Zimbábue declarou neste sábado que a tomada de poder pelo exército, que resultou na renúncia de Robert Mugabe, é legal. Uma decisão importante, uma vez que os militares insistiam que não fizeram um golpe de Estado. O tribunal disse que a ação dos militares foi para impedir a usurpação de poder pelos que rodeavam Mugabe, garantindo desse modo que indivíduos não eleitos assumam cargos executivos. A decisão do tribunal é anunciada um dia depois da tomada de posse de Emmerson Mnangagwa como presidente daquele país da África Austral. O novo líder promete grandes reformas para aliviar a longa crise económica do país, que já teve a fama de celeiro de África. Robert Gabriel Mugabe foi pressionado a abandonar o cargo que ocupou por 37 anos. A missão de paz das Nações Unidas no Mali disse que 4 soldados da paz e 1 soldado maliano foram mortos na sexta-feira em 2 ataques separados. 21 pessoas foram feridas nos mesmos ataques. Farah Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral das Nações Unidas, disse que no primeiro ataque que as forças de paz repeliram um ataque de homens armados não identificados durante uma operação coordenada com as forças armadas malianas. 3 soldados de paz e 1 soldado maliano perderam a vida no incidente na região maliana de Meneca. No segundo ataque, os militantes mataram outro soldado de paz. Haq disse que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condena firmemente o ataque ultrajante contra a missão multidimensional de estabilização integrada das Nações Unidas no Mali. O porta-voz disse que os ataques contra as forças da paz podem constituir crimes de guerra sob o direito internacional e que sanções podem ser aplicadas contra os responsáveis. O Conselho de Segurança das Nações Unidas disse que uma nova força de soldados de 5 países do Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e Chad, ajudaria a estabelecer um ambiente mais seguro naquela região. Um naufrágio na costa da Líbia resultou hoje na morte de pelo menos 25 imigrantes e os sobreviventes foram evacuados para um porto de Trípoli, informaram autoridades da guarda costeira daquele país. A Líbia é o principal ponto de partida da maioria de imigrantes africanos que tentam seguir para a Europa, que viajam em condições precárias. Muitas vezes as suas embarcações ficam destruídas ou afundam.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado 25 de novembro de 2017. Transmitimos desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos na Janela de Angola uma conversa com Carlos Lamartine, um dos grandes nomes da música de Angola. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir o Correio do Ouvinte. Vamos conversar com um amigo de Angola. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Contamos consigo. Para já, a música americana é o Top Ten.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., ao microfone, Mayra de La Salette,
Ana Guedes e na música, o Dan Brown.
Já estamos sintonizados no programa que conta as últimas do showbiz e as músicas que estão a fazer sucesso esta semana. E esta semana, Ana?
Vamos fazer algo diferente, não é, Mayra? Vamos fazer o quê?
Vamos ver quem são as músicas que têm potencial para destronar as 10 melhores do Top Ten americano da Voz da América.
Mas antes disso, vamos lá às tricas do showbiz. Vá lá.
É verdade, Ana. E esta foi dura, hein? Esta foi dura de ver e ouvir. A Cristina Aguilera tem sido alvo de muitas críticas depois da atuação nos American Music Awards, que aconteceu no dia 19 de novembro.
Então, mas também, quem é que lhe dá para meter silicone nos lábios?
Toda a gente faz isso. Toda a gente tem dinheiro.
Eu não faço. Mas também não tenho dinheiro.
Eu corrigi.
Claro. Não tenho dinheiro. Pronto. Mas claro, não foi poupada a comentários e a maior parte deles não foram positivos,
não é? Não, nada. Esta história do silicone não colou bem com os fãs da Cristina Aguilera e outros. Mas onde a coisa virou viral, vá. Onde a coisa se tornou mesmo assim... fofoca de internet.
Foi a Pink. E exatamente. Não foi pela Pink. Foi a Pink olhar para a Cristina Aguilera, não é?
Exatamente. Há uma foto da Pink apanhada com uma cara muito pouco feliz e os internautas aproveitaram para associar essa má cara à atuação de Cristina Aguilera.
No entanto, Pink foi ao Twitter para dizer que as suas não passam de negativas, né? Uma coisita negativa e que ela estava era maravilhada com o talento de Cristina Aguilera. Claro, não foi a melhor foto que ela tirou. A Cristina Aguilera cantou uma seleção de músicas da Whitney Houston, isto em homenagem à diva.
É isso mesmo, Ana, e eu gostava de ver a sua cara quando a Ana gosta de uma coisa. Como é que faz? Porque pelos vistos nem toda a gente sorri quando gosta.
Exatamente, e esse foi o grande problema da Pink, se calhar foi só aquele momentinho que foi aquela.
Ela diz que as pessoas esqueceram-se de fotografar a parte em que ela estava em lágrimas.
Tell me again.
Ana, e falando em lendas, a lenda viva Stevie Wonder vai ser o anfitrião mais uma vez do seu concerto anual de Natal.
Em palco vão estar convidados como Dave Matthews, Angie Day, Pharrell Williams, Savion Glover e Tony Bennett. E o concerto vai ter lugar 10 de dezembro em Los Angeles e celebra 21 anos de existência este concerto.
Há 21 anos que Stevie Wonder realiza este evento com cariz solidário para proporcionar a crianças um Natal mais feliz.
Everywhere we go, choirs singing carols right outside my door. All these things and more. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah, yeah. And you know what I mean. Even though I love you madly, it seems I love you more. The little touch you give me will touch my heart for sure. All these things and more, darling. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah. I feel like running wild. As reach you can look out, reach you need the mistletoe, kiss you once and then come on.
Ana, já estamos no espírito do Natal. Era Stevie Wonder com That's What Christmas Means to Me.
Eu nem te vou perguntar o que é que o Natal significa para ti, porque senão não saímos daqui.
É verdade.
Lá vão os vossos tempos. Mas, Mayra, vamos então à tabela Top Ten americano, que não sofreu grandes alterações desde a semana passada. E em décimo, Too Good at Goodbye, Sam Smith.
A ser pressionado pelo 11º, que pertence aos Maroon 5 e que a qualquer momento pode entrar para as 10 mais quentes, está What Lovers Do, dos Maroon 5, a querer entrar para o Top 10 americano da Voz da América.
Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me enough, love me enough, love me enough. Got the penthouse on you, I'm lucky enough, lucky enough, lucky enough. You gotta tell me if you love me enough, love me enough, love me enough. I'm wishing for you, I'm lucky enough, lucky enough, lucky enough.
Nono lugar, Mayra, é também o mesmo J Balvin, Willie William e Beyoncé com o remix de Mi Gente. A tabela desta semana é como estar, é como o mar sem ondas, né? É estar no mar sem ondas, não se mexe, não é? Mas vamos já resolver isso, né?
Vamos já, outro potencial candidato a ganhar um lugar na lista das 10 músicas mais ouvidas da semana nos Estados Unidos é G-Eazy com o seu No Limit.
Face, hey, 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 face, h
just turn it to a nightclub. Yeah, put me and get some money and get some money. Put me and get some money and get some money. Yeah, put me and get some money. Ay, yeah, put G and get some money. No limit, I'm a fucking soldier. Ay, always lit, yeah, I'm never sober. This for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rocks, she act like it's a boulder. Ay, Rory, shopping, that means popping. Always popping, hella popping. She's a bopper, homie, hopping. Ain't no stopping, album dropping. Got the city on fire. Lying on me like she tired. I'ma have to fuck around and call Kamaya. Ho, burn up the pot, I'm a liar. And girl,
if I hit it one time, I'm a piper. Yeah. If I hit it two times, then I like her.
Get on.
Three times, I'm a wiper. It ain't safe for the black or the white girl. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man, pipe up, pipe up. Hey, dance from the safe, face, 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 face. My dance, turn it.
Mara, acabamos de ouvir. Como é que se chama este? Isto é aqueles nomes meio estranhos.
O No Limit do G-Eazy com o A$AP Rocky e a Cardi B.
Cardi B é assim a única que eu conheço. Acho que tenho que perguntar à minha filha quem é que é esta gente toda, porque estes são nomes estranhíssimos. Mas pronto, olha, elas estão na 13ª posição na tabela do Billboard. E para chegar às 10 mais ouvidas só tem que pular 3 posições.
É fácil, Ana. O 7º lugar foi para uma entrada nova na semana passada e conseguiu manter a posição esta semana. Lil Pump com Gucci Gang. Portugal The Man, a banda norte-americana do estado de Oregon, ocupa o 6º lugar com Feel It Still. E Ana?
E na semana passada, o que é que a gente prometeu? Prometemos que íamos trazer nova música de Eminem com Beyoncé. E aqui está ela. Não entrou diretamente para as 10 mais quentes, mas pelo menos para as 10 mais, aliás, para as 20 mais ouvidas dos Estados Unidos. A tabela, ela é 14ª. Aqui está Eminem e Beyoncé.
But only when it freezes.
Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe. And that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because it's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is gone.
É Walk on Water, Eminem e Beyoncé. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a passar as músicas que mais potencial têm para derrotar as atuais mais quentes que ocupam os 10 primeiros lugares das mais ouvidas nos Estados Unidos, Ana.
E aceitamos sugestões, basta enviar para mais um 908-652-4584. Este é o nosso número do WhatsApp. Agora os Imagine Dragons estão em 5º lugar com Thunder, mas vamos ouvir antes Motorsport, o grupo Migos.
Yeah. Motorsport, yeah. Put that thing in sports, yeah. Shot it bad, yeah. Pop her like a court, pop it. You a dork, yeah. Never been a sport, yeah. Pull up, yeah.
Woo. Jumping out the court. Woo. True. Cotton candy. Drink. My cup tastes like the fair. Copping. Straight up there. Where? We didn't take the stairs. Where? Face my fears. Fear. Gave my mama tears. Mama. Shifting gears. Shit. On the knuckle tears. Shit. Face all your fears. Bring it at me. There's so many donuts on them back streets. Sit so high in the nosebleed. Feel like I can fly. Burger check, Bill Belichick, take the app at the ball. Just so I can flex, take the app at the mall. Walking with the sex, take the app at your ball. Now she can't go back. Burger check, Bill Belichick, take the app at the ball. Just so I can flex, take the app at the mall. Walking with the sex, take the app at your ball. My grandma can see me. Take away pain, ain't easy. That's why Bible bleeds. Not capping this season. The coup came imported. The seats is all white, coming snorted. Green Lamborghini, your tortoise. No human being, I'm immortal. Protect the AP for the water. 100K, I spend on my senora. My pinky on margarine butter. And my ink got McDonald's, nigga. Soon as I land on the lyrics, who gets they wet tears? 488 hit the gears. Suicide, don't bring these beers. I'm bougie, so don't get near. Chris Angel make it disappear. Hit the gas, it got flames out the rear. It's a rush to the bag at the mill.
Like a BMX, no wanna be my ex. I love when he going sore, cause he comes more when I see him less. I get upset, oh, I turn offset on.
Motorsport, Migos, Nicki Minaj e Cardi B. Aliás, como nós estamos aqui a falar, foi um dos elementos do Migos que pediu Cardi B em casamento, não é?
É verdade, o offset.
O offset. Não foi offset, mas foi no set. Mas pronto. Siga-nos então no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever, Mayra.
Voa Português.
O Top 10 americano está disponível também em www.voaportugues.com. Aceitamos pedidos de música americana. Manda a tua sugestão para o nosso WhatsApp com o hashtag Top 10 americano. O número é...
+1 908-652-4584. E vamos outra vez?
+1 908-652-4584. E agora mantém o quarto lugar do Top 10 americano, lógico, e o seu 1800. 273-8255. Em terceiro lugar está Cardi B e o seu Bodak Yellow.
You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight out the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. La mama a thot, and she got, and she gon' pop a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got too far, they DM me. Draw the top, when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, yeah, be real with me. Eat it up like it's a feast, they say the dope won't bleach. Feel on me. I told my nigga, baby, chill with me. That fuss in the back, don't say nothing, the f*** a kill for me. Back as I count in my sleep, on fleek. Her nigga spit on that patty for leave. Throw my dog in my tree. Hop out the frog and leave. I put them bricks in the fender. My bitch, you walk around like she Chris Jenner. I used to break in the ammo. Then take up running like the game of Temple. It's simple, I play with a mantle. Mama say she saw me on Jimmy Kimmel. Canada, cause I'm a money symbol. Walking with the rats, I'm looking crippled. Cool nap, then I temple. A nickel for me to take pictures. Not from LA, but I clip em. Double my cup or a triple. Spots on my body, no biblical. I'm not your average or typical. Look at my wrist and it's critical. Hold it up, dropping the temperature. I get that bag on the regular. I got a bag on my cellular. Back in the bag of them vegetables. Bag of them cookies, it's medical. Think federal. This federal. I take off landing on Nebula. As an that's when it ends on my schedule.
You get the bag and fumble it. I get the bag and flip it and tumble it. Straight out the lot, 300 cash. And the car came with a blunt in it. La mama a thot, and she got... And she gon' pop a bag. Pull up to the spot, living too fast. Dropping the dope in the stash. In Italy, got too far, they DM me. Draw the top, when it's cold, but you feel it.
Ouvimos I Get the Bag de Gucci Mane, que se trabalhar bem pode saltar para da posição 16 para as 10 mais ouvidas dos Estados Unidos. E Ana, todas as semanas temos Top 10 americano.
Exatamente, e estamos aonde, Mayra?
Instagram, Facebook, Twitter, basta escrever Voa Português tudo junto. E já sabem, nós aceitamos sugestões de músicas pelo WhatsApp, é o +1 908-652-4584.
O Top 10 americano toca aqui todas as semanas as melhores da tabela dos Estados Unidos. E em segundo lugar está a Havana, de Camila Cabello. E em primeiro lugar está um persistente Post Malone, o pai, o rei, o que lhe quiserem chamar. É verdade que ele não sai dali, não sai do primeiro lugar. Mas hoje vamos terminar com outra música, Mayra.
Vai ser Bad at Love, de Halsey, na posição 17, um pouco mais longe de chegar às 10 mais, mas não há impossíveis.
Claro que não.
Portanto, vamos ouvir a Halsey, Bad at Love. Muito obrigada pela vossa companhia. Nós somos Mayra de La Salette,
Ana Guedes e Dan Brown do outro lado, Voz da América, Top 10 americano, mais novidades do Top 10 americano para a semana.
Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying, you know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me, looking at my history, I'm bad at love, got a girl in California.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E aqui estou novamente para o último bloco de notícias, na verdade o resumo das notícias a esta hora, antes do final desta nossa emissão vespertina, a partir de Washington. A Frelimo e a Renamo, em Moçambique, já escolheram os candidatos para as eleições intercalares no município de Nampula. O partido no poder, que é a Frelimo, elegeu a Miss Kulolo, docente universitário e diretor da Assembleia Provincial de Nampula. A Renamo também escolheu o seu candidato e trata-se de Paulo Vanhali, professor e deputado da Assembleia da República, onde é membro da Comissão Permanente. Recordar que as eleições intercalares no município de Nampula estão marcadas para 24 de janeiro e surgem na sequência da morte por assassinato do presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mahmudu Amurane, a 4 de outubro, por desconhecidos, e a polícia diz que está a investigar, a polícia moçambicana, neste caso, vertente. A Missão da Paz das Nações Unidas no Mali disse que 4 dos seus soldados e 1 soldado maliano foram mortos na sexta-feira em ataques separados. 21 pessoas foram feridas nos mesmos ataques. Farah Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral das Nações Unidas, disse que no primeiro ataque as Forças Armadas repeliram um grupo de homens armados não identificados durante uma operação coordenada com as Forças Armadas Malianas. 3 soldados da paz e 1 soldado maliano perderam a vida no incidente na região de Menaca. No segundo ataque, os militantes mataram outro soldado maliano. E por último, uma notícia do Zimbábue: o Tribunal Supremo declarou este sábado que a tomada de poder pelo exército, que resultou na renúncia de Robert Mugabe, é legal, uma decisão importante, uma vez que os militares insistiram que não fizeram um golpe de Estado naquele país da África Austral.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 25 de novembro de 2017. Despeço-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, contamos convosco amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.